Professor Paulo Freire, o que que vem a ser o Mova São Paulo?
Bem, eu quero até, antes de te dizer a ti, a quem nos vai ver, inicialmente, antes de dizer o que é o Mova São Paulo, dizer da satisfação que uma televisão, através não sei de quem, não importa de que programa, me tenha feito essa pergunta. Praticamente, talvez você tenha sido a segunda repórter no vídeo que me pergunta o que é o Mova São Paulo. Bem, o Mova São Paulo é, em primeiro lugar, um esforço de natureza política, obviamente, como todo esforço pedagógico, e de natureza pedagógica, no sentido de darmos nós, à frente da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, uma contribuição, por pequena que seja, e até coincidentemente dentro do ano internacional da alfabetização, uma contribuição a jovens e adultos que na cidade de São Paulo, por N razões, não leem nem escrevem a palavra. Então, à frente da administração, nos parecia que tínhamos um dever de dizer qualquer coisa, de fazer qualquer coisa, neste sentido. O importante no Mova São Paulo, talvez eu pudesse dizer a vocês, a você que me, com quem converso agora, é que ele não é uma campanha, por exemplo, no sentido tradicional da palavra, em que você lança um esforço dirigido no sentido A, B ou C, para em seguida parar. Não? Ele é muito mais um movimento mesmo, é muito mais um movimento consciente das limitações que todo movimento tem e que vem ao encontro de necessidades que uma grande população em São Paulo, para você ter uma ideia, nós temos na cidade de São Paulo, só São Paulo, hoje, talvez até com cálculos não muito concretos, temos 1 milhão de jovens e adultos sem ler e sem escrever a palavra. Mas se você acrescenta, se você soma a isso, a chamada Grande São Paulo, então põe mais de 1,5 milhão de jovens e adultos sem ler e escrever. Mas uma outra coisa interessante, além de ser um movimento, é que não é um trabalho feito apenas pela Secretaria Municipal de Educação, mas um trabalho feito por ela em colaboração com os movimentos populares, os movimentos sociais da cidade de São Paulo. Quer dizer, nós entramos em contato com uma quantidade enorme de movimentos espalhados pelas diferentes áreas da cidade de São Paulo, convidamos-los e as suas lideranças para um encontro em que nós falamos um pouco de como pensávamos essa questão da alfabetização e como pensávamos as relações entre a administração, o Estado e os movimentos. Isso não é uma coisa fácil você estabelecer essas relações que são sempre tensas, porque de um lado, por exemplo, e seria um desastre se nós, enquanto Estado, enquanto administração pública, asfixiássemos os movimentos e tornássemos os movimentos assim como se fossem presas nossas e manipulássemos os movimentos do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico. Você imagine, por exemplo, que coisa terrível trabalhar com um movimento que não simpatize com o PT, por exemplo. E aí a gente restringe, a gente dificulta, a gente não faz o convênio porque o cara não é do PT. Quer dizer, não podemos fazer um negócio desse. Isso é imoral para nós, isso é imoral. Segundo, ao mesmo tempo em que não nos caberia asfixiar o movimento, também não nos caberia nos tornarmos apenas repassadores de verbas para os movimentos. Entende? Quer dizer, decretar que a Secretaria Municipal de Educação viraria uma espécie de banco para os movimentos. Não, isso também nós recusávamos. Daí a tensão, é que se a gente respeita os movimentos, a gente quer trabalhar com os movimentos em igualdade, quer dizer, decidindo as coisas juntos, a própria política geral. Os movimentos aceitaram isso muito bem, nós estamos fazendo convênios com os movimentos, e uma das exigências fundamentais nossas, por exemplo, foi a de que os educadores todos, os jovens educadores que já estão trabalhando nos movimentos, participassem com a equipe nossa que estamos montando no Mova, muito competente, muito capaz, de cursos de capacitação permanente. Então, nesse sentido, nós já fizemos. O plano nosso é, durante este ano, e talvez um pouco entrando no próximo, é alcançar 2 mil núcleos ou 2 mil centrinhos de alfabetização e pós-alfabetização, porque isso é outra coisa, nós estamos pensando no que vem depois disso, não, também. E já, para você ter uma ideia, nós pensamos em, até o fim do ano e no outro ano, fazer 2 mil centros e já capacitamos em fevereiro 300 educadores jovens. Já estamos agora começando um segundo momento de formação de quadros e estamos com 400 engajados no processo de sua formação. Estamos com 700 centros já funcionando. Quer dizer, com 2 a 3 meses nós já estamos com quase a metade do que nós nos propomos para um ano. Agora, isso, e veja bem, isso com verbas da gente, isso com dotações orçamentárias nossas. Você veja o que é a questão de como você não pode ter uma peça orçamentária neutra. Quer dizer, toda peça orçamentária explicita uma opção política. Não? E, então, não seria, obviamente, qualquer administração que iria pôr no seu orçamento. Eu tenho uma impressão, e vou aqui agora fazer uma coisa de que eu não gosto, que é dar chute, mas porque eu não estou com o número, a cifra fixada, mas eu acho que nós temos mais de 15 milhões de dólares, em termos de dólares, no orçamento para trabalhar isso com total seriedade. Mas estamos tentando conseguir uma colaboração externa. Eu entrei em contato com a Unesco, que não tem no momento dinheiro, mas que pode tentar encontrar financiamentos para nós. Se nós tivermos financiamentos, e agora está começando a pintar um provável financiamento que viria da Suíça, se nós conseguirmos, aí nós vamos aumentar o número de centros. Agora, para terminar ainda a tua pergunta, a preocupação nossa não é ficar apenas ao nível da alfabetização, porque eu acho que, de um ponto de vista sério, quando um educador ou uma educadora se coloca a questão da alfabetização, necessariamente tem que se colocar a questão da pós.
O que, que é a
pós-alfabetização? É isso? Não é? Ótima pergunta. O que é a pós? De um ponto de vista estritamente semântico, a pós é o que vem depois. Quer dizer, não é nesse sentido que você me perguntou, porque é óbvio demais. O que é isso que vem depois? Então, nós estamos sonhando um pouco, não? Mas eu acho que quando a gente não sonha, já não está mais vivo. A gente está sonhando com duas possibilidades para essa pós. A primeira é a de oferecer aos jovens e aos adultos que consigam o nível da alfabetização, que consigam ler e escrever bem, não? A possibilidade, oferecer a eles a possibilidade de eles fazerem então a continuidade de sua escolaridade básica. E aí então nós partiríamos para ampliar municipalmente a rede noturna da escola básica, da escola de primeiro grau, que é para isso que nós, a nossa responsabilidade política constitucional é esta, a de atender, enquanto município, a educação básica. Então, a primeira hipótese de canalização é esta. Você abre a chance a uma quantidade enorme, a 600 mil pessoas, 800 mil pessoas, de continuar a sua escolaridade. A segunda hipótese, que é um sonho com que eu simpatizo muito, é, sem mentira nenhuma, é conversar com um grupo dos que concluam a sua alfabetização e propor uma continuidade fora das regras normais da escolaridade, da escola básica. Quer dizer, nós montaríamos um currículo diferente, não, com provavelmente metodologias diferentes de acercamento, de aproximação dos conteúdos a serem ensinados, e possivelmente com redução até de tempo. Quer dizer, nós estamos pensando já muito nisso, e não cabe aqui agora a gente estender, mas haveria sim duas possibilidades para essa pós, como eu, recapitulando. Uma fora do sistema, uma não ainda prevista, que seria uma inovação, quem sabe, pode ser que se der certo a gente consiga, através de consultas ao Conselho Estadual de Educação, oficializar um outro caminho de escolaridade de adultos, com novas metodologias, etc. E o caminho mais tradicional, que corresponde a um direito indiscutível que o jovem tem de dizer: puxa, eu aprendi a ler. Eu não aprendi a ler no meu tempo da escola porque eu fui expulso dela. Não, e os senhores ainda inventaram uma palavra bonita para dizer que eu me evadi da escola. E é mentira, eu não me evadi coisa em cima nenhuma, eu fui expulso da escola. Hoje os senhores abrem a chance de eu aprender a ler e escrever. Eu aprendo, mas quero continuar agora a escola de que eu fui expulso anteontem. E é um direito, e a gente então quer responder a esse direito.
Professor, o que é qual é o conceito correto de alfabetização? O que é uma pessoa alfabetizada? Olha, basta saber escrever um nome?
Olha, isso varia, viu? Isso varia de cultura para cultura, de sociedade para sociedade. A Unesco tentou uma aproximação para uma compreensão universal disso, mas ela mesma reconhece que essa coisa varia. Por exemplo, o que é um analfabeto na Suíça não pode ser exatamente um analfabeto em Bezerros, né, em Pernambuco. Quer dizer, varia isso um pouco. Quer dizer, os índices da própria escolaridade da sociedade quanto totalidade vão estabelecer limites para a compreensão do conceito de analfabeto. Eu acho que, de modo geral, a pessoa alfabetizada é a pessoa que domina razoavelmente bem as técnicas de escrever e de ler, a que junta a possibilidade de ler também o mundo. Quer dizer, para mim, o alfabetizado, e nesse sentido, se você aceita essa exigência, você vê como a educação no Brasil está falha. Porque eu não sei quantos de nós, já lendo razoavelmente bem, porque eu acho que a gente lê, os que estão nessa sala aqui, nesse terraço, temos uma certa experiência de ler e de escrever. E eu fico a nos perguntar quantos de nós lemos realmente bem o mundo. Quer dizer, quantos de nós estamos entendendo, na verdade, as coisas que se passam num dia de São Paulo, num dia do Brasil. O que há de subreptício nas falas dos políticos, dos líderes políticos. Amanhã é dia de se entender e de não se entender um bando de coisa nesse país. Quer dizer, eu acho que um trabalho sério de alfabetização no Brasil, não apenas a nível do menino, mas a nível, sobretudo, do adulto, teria que jogar com essa compreensão maior, mais ampla do que é a alfabetização. Quer dizer, o alfabetizado não apenas lê e escreve bilhetes, ou cartas, ou lê jornais, mas lê o mundo também.
Professor Paulo Freire, um programa, um projeto de alfabetização pode ser eficaz se paralelamente não houver a seriedade e a regularidade da escola formal?
Ah, olha, eu acho que essa é uma excelente pergunta, viu? Você veja o seguinte: o Brasil tem hoje, e são dados que vêm sendo ditos, mas recentemente o presidente eleito que toma posse amanhã dê um dado bem mais, um número bem mais elevado. E eu não sei se foi equívoco dele ou se ele tem esse dado. Eu até que acho que os primeiros dados não são tão exatos, mas não tô certo. Mas se fala no Brasil em 8 milhões a 8 milhões e meio de crianças entre 7 e 14 anos proibidas de estar na escola. Quer dizer, não se diz nunca proibidas de estar, se diz fora da escola. Mas eu acho que estão proibidas de estar na escola, desde que o Estado não fez as escolas para recebê-las e nem formou as professoras para formá-las. Não? Agora imagine você, vamos tomar esse dado, o presidente eleito se refere a muito mais, a um número muito maior. Mas vamos admitir que são 8 milhões. 8 milhões hoje significam mais milhões amanhã, mais milhões no outro ano. Quer dizer, cada 5 anos você sacudirá uma quantidade imensa de milhões de jovens e depois de adultos no departamento dos analfabetos no Brasil. A tua pergunta tem um sentido muito concreto, porque não resulta positivamente que o Estado desempenhe o papel, ou faça, ou por mais amorosamente que faça, o esforço fantástico de tentar superar o analfabetismo no Brasil adulto, se ao mesmo tempo não parte para resolver esse déficit da quantidade da educação no Brasil. De maneira que uma política educacional no Brasil teria que, simultaneamente, de um lado, partir para a formação de 8 milhões a 9 milhões de novos professores. Segundo, para a reformação, ou para a formação permanente de uma quantidade extraordinária de educadores chamados leigos pelo Nordeste brasileiro. O que vale dizer também, teria que pagar menos imoralmente a esses professores. Eu vi recentemente, há 3 dias, uma reportagem num jornal de São Paulo em que se fala que há professoras no Nordeste brasileiro ganhando 40 cruzados por mês. Quer dizer, não se, a nível de Estado, hein, a nível de município, quer dizer, não se cumpre nem a Constituição nesse país. Quer dizer, é preciso, então, de um lado, atacar o problema da deficiência de escolas para as crianças, no sentido de evitar o crescente número de analfabetos jovens e depois adultos. E do outro, pegar os jovens e adultos de hoje, a quem se negou o direito de ler e escrever, e trabalhar com eles. Quer dizer que a tua pergunta é fundamental. Você veja que é óbvio, a tua pergunta involucra uma obviedade, mas lamentavelmente é uma obviedade de que nem sempre as pessoas estão percebidas, entende?
As transições, as disposições transitórias da Constituição Brasileira de 1988 fala que em 10 anos, né? Nós temos o compromisso de acabarmos com o analfabetismo no Brasil. Já se passaram 2 anos, faltam 8. O senhor acredita que nós conseguiremos cumprir esta missão?
Olha, eu te digo que não é fácil, entende? Mas não é impossível. Talvez eu pudesse te dizer, e a quem nos ouve depois, nos ouvirá depois e verá, eu talvez pudesse dizer o seguinte, que quando você pensa num trabalho de alfabetização de adultos, se chame campanha, se chame movimento, o que você quiser chamar, você tem que pensar numa espécie assim, de conjunto de componentes, faltando um dos quais a coisa começa a embananar. Que componentes são esses? De um lado, dinheiro. Quer dizer, você tem que ter, na verdade, uma verba forte, grossa, graúda. Você tem que ter um baita orçamento. Educação é uma coisa cara. É preciso que o Brasil se capacite de saber isso. É uma coisa cara a educação. Não é de graça que se faz a educação. Segundo, você tem que ter um quadro, isso tudo simultaneamente, você tem que ter um quadro competente, uma competência científica, uma competência técnica, que seja, inclusive, capaz de se reproduzir, de se multiplicar. O que vale dizer, eu falo inicialmente, em equipes centrais, em equipes geradoras, não, que comandam, que capacitam e que se multiplicam. Terceiro, você tem que ter informando isso tudo, você tem que ter uma decisão política clara, clara, de quem tem o poder. Quer dizer, não é possível fazer nada disso sem uma decisão política. Quarto, você tem que contar ou provocar, contar com uma coisa que eu chamaria aqui agora de assunção do movimento por parte dos alfabetizandos, das populações que precisam disso. O que é que eu quero dizer com isso? Se você não conta com uma tomada de posição que é política, que é lúcida, que é clara, por parte das populações que precisam de ler e escrever e que sabem por que é que precisam e para que precisam, se você não conta com esse ingrediente por parte dos alfabetizandos, das populações, você então, você arrebenta. O seu trabalho vira um pouco assistencialismo. Ora, no caso, por isso é que não é de espantar que toda a sociedade, e os relatórios da Unesco salientaram isso, toda a sociedade que fez, que sofreu, que experimentou uma radicalidade político-social de transformação dela, a sociedade, toda a sociedade que passou por isso resolveu rapidamente parte, pelo menos, dos seus problemas de alfabetização. Porque na medida em que um povo toma a história dele na mão, então é mais fácil tomar o babebi-bobu na mão também. Eu acho que no caso brasileiro, quando a Constituição fala em 10 anos, quer dizer, a Constituição diz, e isso está certo que diga, a questão agora de um governo, por exemplo, o ministro Chiarelli falou que faz isso em 5, é possível que isso seja um sonho idealista e respeitável do ministro. Quer dizer, o ministro não tem experiência nesse negócio e então ele acha que com 5 anos ele vai fazer. Olha, ele precisa de ter um dinheirão nesse país, é negócio de alguns bilhões de dólares.
Mas o senhor disse que é uma questão de idealismo, é uma questão de decisão política. Se o novo governo tiver essa decisão política e chamar pessoas experientes, chamar pessoas que tenham esses ideais, como, por exemplo, Paulo Freire estará disposto a dar sua contribuição, a transmitir sua experiência?
Não. E é preciso te explicar, a quem me ouve, isso aí. Olha, alfabetização, educação, direção do Estado, nada disso é coisa neutra. Isso é eminentemente político. E eu tenho uma posição diante do mundo e diante das coisas, diante da educação, que é uma posição absolutamente diferente da posição do governo que começa. Entende? Era preciso que eu passasse 2 anos vendo o governo que começa, entende? Para saber o que é que isso vai fazer. Eu vê bem individualmente, como Paulo Freire, eu nos meus silêncios privados, eu peço a Deus que dê certo. Eu acho que nenhum brasileiro pode querer que não dê certo o trabalho do novo presidente, da sua equipe. Seria um desastre pensar que seria bacana que o Brasil continuasse com essa inflação. Não, eu estou fazendo aqui por dentro, eu acho que é uma beleza que se der certo isso tudo. Eu não acredito muito, não tenho, mas não quero nem falar nisso. Agora, eu não tenho porquê aderir a uma coisa como essa. E depois, outra coisa, o governo não precisa de mim para fazer o trabalho dele, não precisa de mim de jeito nenhum. O Brasil tem um bando de gente muito competente, inclusive do lado mesmo político e ideológico do governo que se imposta agora. E eu acho que, como isso não é neutro, ele deve contar exatamente com os educadores e as educadoras que estão na sua ótica política e ideológica, como eu conto com educadores na minha ótica. Eu também tenho esse direito. Que sou, eu sou muito criticado pela imprensa porque tenho esse direito.
Professor,
mas respeito nos outros.
Nas diversas experiências de alfabetização de jovens e adultos que a gente encontra no país, os educadores e os professores têm um orgulho de dizer que utilizam o método ou adaptam àquela realidade o método de Paulo Freire. O senhor acredita que essa adaptação ou esse método que os professores usam está sendo usado corretamente no Brasil?
Olha, em primeiro lugar, eu não posso te dizer sim ou não, entende? Sem que eu conheça as experiências. Eu tenho conhecido pessoalmente, sobretudo trabalhos no Nordeste, baseados em propostas que eu venho fazendo ao longo dos anos e que são, na verdade, sérias, entende? Quer dizer, eu conheço a nível de mundo também, desculpe a imodéstia. Na medida, outro dia se dizia que a indicação de um livro meu numa relação bibliográfica de um concurso se fizera para que eu vendesse livros. Que coisa horrível. Você imagina se um autor precisar um dia de vender seus livros fazendo isso, é melhor ele desistir de escrever. E eu vejo como é que repercutem essas ideias minhas pelo mundo todo. Quer dizer, recentemente eu fui homenageado com minha mulher no Japão, e numa comunidade que aplica também minhas ideias, porque os meus livros são traduzidos para o japonês, e eles me conhecem, me leem. Quer dizer, não posso te dizer sim ou não. Agora, eu te digo que as experiências que eu tenho conhecido, mesmo quando elas ganhem uma autonomia, não? Porque, veja bem, eu acho que as ideias não se comem, não, as ideias não se exportam, não se importam, as ideias se recriam, se reinventam. Por exemplo, há um trabalho lindo no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, não, que ganhou inclusive uma menção honrosa desse júri de que eu faço parte na Unesco, e quando inclusive o trabalho foi submetido, eu jurei suspeição na sessão que examinou o trabalho, porque eu achei que era ético da minha parte não participar, mas é um trabalho excelente. E um trabalho em que a minha presença existe, quer dizer, um trabalho em que eu sou recriado, eu sou reinventado. Entende? E é um dos trabalhos melhores que eu conheço no Brasil, como no Nordeste também. Agora, às vezes, não é nem por má vontade de ninguém ou por falta de ética. Às vezes há equívocos, às vezes as pessoas fazem uma leitura errada, não só de mim, mas de qualquer autor, e pensam que estão e recriando o autor e, na verdade, estão distorcendo o autor. Quer dizer, por exemplo, qualquer pessoa que diga que está trabalhando com minhas ideias e que cai em posturas autoritárias está equivocado, entende? Eu não sou um autoritário, eu sou um democrático.
Qual é o pulo do gato na alfabetização de jovens e adultos? Qual é o grande segredo desse trabalho?
Olha, eu acho que há alguns segredos nesse trabalho, quer dizer, que no fundo não são segredos. Um deles é aquele de que eu falei antes, quer dizer, é preciso que o educando, que isso não é só na alfabetização, é preciso que o educando se, não apenas se reconheça, mas se assuma como sujeito, como curiosidade crítica e como criatividade no processo de saber, quer dizer, no processo de conhecer. Esse, para mim, agora você veja aqui, para que um educador possibilite, chame, convoque, desafie o educando no sentido de que o educando tome na mão dele ou dela esse gosto de criar, de se arriscar, de se aventurar. É preciso que esse educador seja democrático. Quer dizer, é preciso que esse educador ou essa educadora respeite, na verdade, a limitação e as limitações, as possibilidades, a curiosidade do educando. E quanto mais o educando se experimenta como ele mesmo, tanto mais ele pode marchar no sentido de criar. Uhum. Entende? E quanto mais, pelo contrário, quanto mais ele se sente puro repetidor do discurso ou da palavra do educador, tanto menos é ele mesmo. E tanto menos sendo ele, tanto menos ele sabe, tanto menos ele conhece.
Professor, fala-se que respeitar o universo do alfabetizando ou do educando é essencial num processo de alfabetização. Uma pessoa que trabalha 8 horas ou mais por dia, pegando no pesado, em diversas tarefas, manuais, enfim, está disposta à noite a ser alfabetizada a partir daquele seu universo linguístico, a partir daquele seu universo social? Por exemplo, quem trabalha com pedra e cimento, à noite quer ouvir pedra e cimento para aprender a ler e escrever?
Ah, bem, é preciso que a gente entenda de forma...
É isso, universo,
tá, okay.
Respeitar
não,
o universo?
Não é isso.
Pois
não é isso. É alguma coisa, é isso e mais alguma coisa, entende? Quer dizer, em primeiro lugar, o universo, o respeito ao universo cultural, vamos chamar agora de universo cultural, que é mais amplo e abarca o universo linguístico, não? Quer dizer, respeitar o universo cultural do educando é um dado de fundamental importância pelo seguinte... talvez eu pudesse te repetir aqui agora uma coisa aparentemente muito boba, mas que na verdade não é, e que ilustra essa questão do respeito ao universo. Vamos admitir que você e eu estamos andando nessa rua onde eu moro, se chama Valença, no alto do Sumaré, estamos andando pelo lado de cá, dessa calçada da minha casa, e à procura de um endereço. E, curiosamente, olhamos os números das casas e descobrimos, vamos admitir, que o ímpar é do lado de lá. E finalmente, nos deparamos com a casa que procuramos. Estamos aqui na calçada. O que é que a gente faz? A gente atravessa a rua. Para chegar lá, a gente partiu de onde? De cá. Você conhece alguma hipótese em que alguém chegou lá partindo de lá? Não existe. Mas se isso não existe em termos de geografia, não existe também em termos de cultura. Quer dizer, quando eu falo enfaticamente no respeito ao universo cultural, primeiro, o que eu quero dizer é que esse universo cultural do aluno é o aqui dele. É o aqui ou é o cá dele, a partir de que ele pode ir lá, que é o outro universo. Ele tem uma rua a atravessar. Segundo, quando eu falo no universo cultural, eu jamais disse que é para ficar no universo cultural do alfabetizando ou do educando. Jamais. O que eu digo é partir do universo cultural e partir... Parece, pelo menos, que até o fim desse século significa mover-se de um lugar para outro e não ficar. Então, porque eu estou fazendo esse humor porque eu tenho sido criticado. Outro dia eu lamentei muito num artigo que eu vi de umas intelectuais me criticando, criticando o universo vocabular como uma hipótese focalista. Quer dizer, eu seria focalista se eu dissesse que a gente não parte do universo vocabular ou do universo cultural, do alfabetizando, a gente fica nele. Não, aí eu era focalista e estava absolutamente errado do ponto de vista científico, político, etc. Mas o que eu digo é o seguinte, para ultrapassar esse universo, eu parto é dele, não do meu. Entende? O meu é outro. O educador, de modo geral, se esquece de que o seu aqui quase sempre é o lá do educando.
Professor, quantos...
Agora, mas só para terminar a tua pergunta ainda. Quer dizer, se você passasse os 3 meses apenas discutindo o universo cultural do alfabetizando, aí, na verdade, possivelmente ele cansaria. Mas no momento em que você discute o universo cultural como ponto de partida para a compreensão do universal, eu posso concluir a tua pergunta te fazendo uma afirmação geral que se enquadra a isso. Ninguém se universaliza a partir do universo. Você só se universaliza a partir de um local.
Professor, existem muitos idealistas mesmo nas pessoas. Esse idealismo se reflete e está presente nas pessoas mais simples e que têm algum conhecimento, têm algum saber. E há quem diga, por idealismo, que se cada brasileiro que sabe ler e escrever ensinasse a um outro brasileiro que não o sabe, nós conseguiríamos acabar com o analfabetismo no Brasil em curto tempo. O que, que o senhor acha dessa posição idealista de pessoas leigas que nunca foram para a universidade ou que não são intelectuais, mas que gostariam de dar a sua contribuição?
É, olha, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, desprezar, não? Desprezar o gosto, o desejo que pessoas às vezes têm de dar uma contribuição, eu acho até uma malvadez, entende? Agora, por outro lado, é preciso que a gente saiba que a educação é um trabalho profissional, não? Quer dizer, é um trabalho que demanda uma competência que você não ganha só porque quer bem aos outros. Quer dizer, você precisa... Eu acho que não se faz educação sem amor, mas é preciso saber aprender a amar. Quer dizer, é preciso amar certo. Então, eu acho que, com a minha experiência, inclusive, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, a gente descobriu, a gente prova facilmente que o chamado voluntariado, que envolve esse tipo de gente, ele não funciona. Não funciona. Sobretudo num país com crise financeira e econômica como a nossa, quer dizer, um país cheio de inflação desse jeito. Quer dizer, para você dar um trabalho nas suas horas vagas, você precisa estar realmente assegurada. Mas admitindo a possibilidade de você poder contar com X pessoas dedicadas, era preciso que você contasse com um outro grupo de pessoas dedicadas também, com claridade política também, competentes cientificamente e ganhando dinheiro para capacitar as pessoas amorosas. Está entendendo? Quer dizer, o que eu quero te dizer é que, de um lado, não, a questão que se coloca não é dizer não às pessoas que querem dar uma contribuição, mas do outro é ficar certo de que a simples amorosidade, por mais importante que ela seja, não basta. Quer dizer, você tem que juntar ao desejo de ajudar, a competência para ajudar.
Quanto tempo normalmente um adulto, um jovem acima de 15 anos, leva para ser alfabetizado?
Olha, isso vai depender, inclusive, de certas condições individuais e de condições sociais em que os grupos de alfabetizantes se encontrem. As pesquisas que a grande pesquisadora argentina, que hoje vive no México, pelo menos até recentemente, Emília Ferreiro, vem fazendo e elucidam muito bem isso. Quer dizer, há determinados momentos na experiência de aprendizagem e de conhecimento do menino e também do adulto, em que ele tem dificuldades de pôr juntos, por exemplo, som e forma. Não? Quer dizer, não vale, ele ouve dizer casa, mas necessariamente ele não tem a forma silábica da palavra casa. Quer dizer, A Emília estudou isso com muito, como é, para mim é uma das maiores contribuições no campo científico da pesquisa que nós tivemos neste fim de século para elucidar, não, a questão das dificuldades e das possibilidades de alfabetizar. Quer dizer, se você se depara com um grupo de adolescentes, de jovens que estão ainda nessa etapa de dificuldade de associar forma de palavra e som de palavra, não adianta se você não tiver um tratamento especial, de tratamento não do ponto de vista médico, não, de metodológico, etc., você não obtém o resultado com que você sonha. Quer dizer, por isso mesmo é que é preciso de competência, não, para um trabalho como esse. Uhum. Mas em média, quer dizer, se o adulto ou o jovem tiver ultrapassado tudo isso já, não, então você pode ter, num período de 2 meses, de 3 meses, entende, um exercício de uma leitura, rápida, de uma escrita convincente. E, portanto, vai depender muito, você veja aí, a questão da formação dos quadros, não, de alfabetizadores, é uma questão muito importante.
É, a condição social, a condição econômica, tem influência no processo de aprendizado?
Ah, claro.
Quer dizer, uma pessoa que tem carência de proteína, vitamina, enfim, uma pessoa que come menos do que o necessário por dia, ela tem as mesmas condições de aprendizado de uma pessoa que come 3 vezes por dia?
Olha, tem. Quer dizer, é preciso, em última análise, se dissociar, se separar as condições materiais em que as crianças estão, ou os adultos, e a sua, como é que eu diria, não, vamos redizer isso. O que eu quero que fique claro é o seguinte, é que o fato de a criança sofrer fome, ter dificuldades para banhar-se, isso indiscutivelmente interfere na capacidade cognitiva, portanto, na capacidade de conhecer da criança. Agora, o que isso não faz é criar uma natureza diferente na criança. Em outras palavras, isso não torna a criança burra, para usar uma expressão grossa, não? Quer dizer, não, o fato de ter fome não decreta que o menino perde a inteligência, que o menino deixa de aprender. Há pesquisas recentíssimas, até no Brasil, sobre isso. Agora, de jeito nenhum também pensemos que isso não interfere nas condições de aprendizagem da criança. Interfere. Então, eu gostaria de enfatizar muito mais, é um outro aspecto de que às vezes não se fala. Por exemplo, obviamente que se você compara meus netos e minhas netas, que tiveram que alguns dos quais continuam a ter uma infância com pais, com seus pais, com seus vizinhos, porque isso é uma questão de classe, vizinho é uma questão de classe social, não? E com seu avô, com sua avó, quer dizer, crianças que tiveram seus tios, crianças que tiveram que cresceram como crianças cercadas de experiência intelectual, tendo biblioteca em casa de cada um deles, os pais lendo, os pais escrevendo, os pais publicando livro. Evidentemente que essas crianças morando em zonas como essa, vendo televisão e também vendo na rua os anúncios, os letreiros luminosos, quer dizer, a experiência de crianças com o mundo das letras e num mundo grávido de palavra escrita, não é possível comparar esse tipo de criança e o desenvolvimento do processo de aprendizagem dessa criança com a criança da mesma idade que mora numa zona numa zona favelada, como a gente tem em São Paulo, cujo mucambo cai e atola e mata os meninos, some todo mundo no mês de janeiro, na chuva. Quer dizer, esses meninos não têm experiência nenhuma da palavra escrita, quase. Eles têm uma experiência do mundo oral. Então é evidente que o trabalho de alfabetização com essas crianças é um trabalho que tem que ser um pouco diferente do trabalho com meus netos. Mas isso não autoriza ninguém a dizer que meus netos viram gênios porque comem e têm letras em casa dele, livros, e os meninos da favela viram estúpidos porque não têm. Entende? Quer dizer, a minha filha, por exemplo, Madalena, anos atrás fez um trabalho durante 3 anos e pouco numa favela de São Paulo, exatamente para comprovar isso. Quer dizer, ela trabalhou numa favela onde havia dor, miséria, fome, cujas crianças não sabiam sequer seus nomes, uma tratava a outra de ei, batia no ombro e dizia ei, e não sabia que se chamava Carlos ou Maria ou Joana. Ela trabalhou com essas crianças e obteve os mesmos resultados que ela tinha obtido 1 ou 2 anos com crianças de classe média alta. Entende? Quer dizer, a questão aí é competência, evidentemente, a competência científica da educadora, a sua clareza política, não? E aí, indiscutivelmente, a sua capacidade de amar. Quer dizer, é preciso não ter medo de falar em amar.